Esses caras aqui tem muito problema, mano.
Aquela pessoa que faz piada antes de voltar ao bloco, né?
Você está ouvindo das profundezas de Tatooine, na cantina de Mos Eisley, Nerd do Espaço.
Então, galera, nós estamos aqui para leitura de comentários.
Leitura de comentários.
Vamos lá.
Vamos lá. O primeiro comentário é de ninguém. Vocês não comentaram o último podcast. Música de gente brava, né? Música do...
Qual que é a música de gente brava?
Música do... do programa do Datena.
Nossa senhora.
Vocês não comentaram o último jogo. O último jogo, não. O último podcast.
Nós não queremos nem conversa com vocês.
O que que custa vocês dar uma comentadinha, cara?
É, só uma comentadinha,
A
cara.
Gente só quer saber o que vocês acharam do podcast, cara.
Escreve lá, oi.
É.
Bota um barra ou barra, tá ligado?
Xingunei.
Sabe o que que eu... Talvez vocês não tenham comentado porque vocês não gostaram. Mas se vocês não gostaram, comentem também falando que vocês não gostaram pra
isso,
gente não fazer igual
xinga.
Na próxima semana.
É,
véio,
por favor.
Xinga o Álvaro.
Xinga o Álvaro, xinga o Arthur, xinga o Ney, xinga o Brog, xinga...
A Misty, o Ash.
O Ash,
é, xinga quem cachorro. A gente só quer...
Eu só acho que, ó, o primeiro, eu acho que o Arthur não devia ficar mexendo na base do microfone porque faz barulho, porque eu acabei de ouvir.
Foi mal.
E eu também acho que vocês deviam comentar, cara. Não gostar? Comenta. Quer ouvir um jogo? Comenta. Quer dar dinheiro pra mim? Comenta.
A gente, hoje, como a gente já falou em outros podcasts passados, a gente grava com antecedência os podcasts e grava os comentários pro povo.
É.
Então hoje a gente tava gravando um podcast... De um jogo que pediram nos comentários.
É, isso aí.
Exato.
Então,
se
a gente não vai falar porque senão
nós
vai perder a graça.
Chato.
Senão perde a graça, mas.
Foi.
Agora, se tiver 10 comentários sobre o jogo, nós fala pra vocês.
Isso aí é.
Então.
Nós fala pra vocês? Por seis.
Seis, aqui.
Então,
10 comentários, vocês ganham por seis. E se vocês juntar 20 comentários e mais 5 reais, vocês trocam com uma Coca-Cola.
Coca-Cola, escrito então, com seu nome. Mentira,
galera,
que é difícil de achar.
Então, a gente vai falar de novo aqui. Comentem o que vocês acharam, o que vocês acharam que faltou.
A cada 20 comentários, né, e deixa o Álvaro... Eu não deixo meia hora com o Álvaro.
É,
que horror.
A cada 20 comentários, vocês ficam
agora
meia hora
que o pessoal...
escutando minha voz.
Agora que o pessoal não vai comentar mesmo.
Nossa Mentira, senhora. Vocês nem vão ver minha cara.
A cada 20 comentários a gente corta um pedaço do track do Over.
Agora enche de comentário.
Então, galera, a gente fica triste quando vocês não comentam, cara.
A gente, ó, eu fiz até um barato pra vocês poderem comentar pelo Facebook.
Cara.
Fazer conta.
Então, conectou o Facebook.
É tão prático.
Uhum. Mas, bom, a gente entende também que talvez a gente tenha feito um podcast de merda. Mas.
Mas comentem mesmo se quiser, mano.
E lembrando que vocês também podem mandar e-mail pra gente, pro nerddospaco@hotmail.com.
Então, mas é tão difícil escrever e-mail. O povo vai morrer de escrever
Mandem sugestões, mandem críticas, mandem o que vocês quiserem pra gente, que a gente vai ler.
Mandem dinheiro.
Mandem amor.
Mandem carinho.
Mandem uma loira lá pra minha casa.
Nossa senhora.
Escrito amor e carinho.
Mas bom, galera. Se vocês não comentaram, então não tem leitura hoje. Então
Exatamente.
A gente já vai pro podcast do Bright.
Mesmo assim, ele tá bravo com vocês.
Como que é o podcast mesmo, Alvo?
Bright.
Como é que é o filme, Alvo?
Bright.
Como que é o filme?
Que filme, filho?
Do Caçador de Vampiros?
Que? A Blade. Ah, sei lá, velho. Blade, Blade.
Eu vou inverter os áudios.
Inverte os áudios aí.
No meu galera, podcast vocês vão entender o
vamos
porquê.
Vamos Blade.
Vamos pro podcast do Caçador de Vampiros.
Oi, eu sou o Álvaro. E depois de ter jogado esse jogo, eu estou com uma super depressão.
Imagina que bizarro se você tivesse uma depressão antes de jogar o jogo.
Eu já tinha um pouco, mas agora piorou.
Oi, eu sou o Arthur e esse jogo é um exemplo funcional do que acontece se você usa LSD e quer fazer um jogo.
Oi, eu sou o Vinícius e Brad é um Mario feito por Van Gogh.
É. E aí, galera, então a gente vai falar hoje desse jogo que é mais um jogo com pronúncia difícil.
Ô, louco.
Pronúncia difícil não, duvidosa, né, cara?
É, isso aí é verdade mesmo.
Eu nunca sei.
É estranho, mas principalmente pra mim. Eu troco L com R, então fica
Blade, tipo um tá ligado?
Ele fala Blade.
Eu falo Blade.
Blade, é. Caçador de Vampiros.
Nossa, aquele filme não é bom não, cara.
Você não gosta do filme, cara?
Eu nunca assisti, cara.
Você nunca assistiu Blade, cara?
Ah lá, agora que ele tem que falar com L, ele falou
não, agora
com
eu falei Blade, tá gravado, comprou. É, não, falei Blade, tô falando do filme. Cara, é muito legal, eu acho legal, Arthur é chato.
É, meu Deus do
céu. Sabe aquele meme do Genius?
É, então. Quando ele tem que falar com L, ele fala com L. Quando ele tem que falar com L,
não,
Blade,
Álvaro. Blade. Pega uma foto do Álvaro, depois você coloca Genius.
Genius, eu
não, Blade, Blade. Ah, tá mal, eu sei lá como é que pronuncia esse jogo, não é difícil.
O jogo é Blade.
É, o jogo é Blade.
E o filme é Blade.
Blade.
É o inverso do que você tava falando.
Ah, tanto faz, vai.
Whatever.
Olha o celular do Dave.
Nossa, estão recebendo as visitas dos rappers.
Ah, Deus do céu.
Ele faz questão de colocar o celular dele com um toque mais escandaloso possível e não coloca no silencioso na hora de gravar o podcast. Mas isso. Bom, enquanto ele confere a mensagem dele, a gente vai falar hoje do Blade. Ou Bray, sei lá que porra.
A gente vai falar de Bray.
Não sei,
a gente vai chamar de Bride, beleza?
Bride, certo.
A gente vai chamar esse jogo de Bride.
Porque eu joguei lá no Google pra ver as imagens de jogo, lá apareceu um monte de dread também, que não faz sentido
pode
nenhum.
Pode crer, você jogar no Google, aparece um monte de dread. Enfim.
Se você escrever dread, né? Que é o punk que escreveu.
Não, velho.
Ou isso.
Tá certinho no jogo, pô.
É o que
então,
ele disse.
Vamos lá.
Escreveu sem.
Tá bom, cara. Tá bom.
Calma, cara. Não precisa ficar nervoso.
Bom, Blade, que é um joguinho de puzzle e plataforma. Mais puzzle do que qualquer outra coisa. Que foi feito independentemente por um cara.
E esse cara torrou dinheiro pra caralho.
Ele torrou dinheiro pra caramba pra fazer esse jogo. Eu espero que ele tenha conseguido.
É, vamos comprar ele.
Eu acho que não conseguiu, cara, na minha opinião.
Ah, cara, o Brad foi bem falado.
Ah, mas foi bem falado.
Ele foi bem divulgado, sei lá, ele pode ter conseguido, mas...
Uhum. Até porque também teve bastante crítica sobre o preço do jogo, que o preço do jogo era alto. Então, ele pode ter conseguido, vai saber. E a gente tem que entender que o preço é alto, porque o cara tirou dinheiro do bolso pra fazer o jogo.
200 mil, parece, né?
Eu não sei quanto a...
Em volta de 200 mil que eu vi nas internet da vida.
Eu não cheguei a ver a parte de quanto foi realmente, mas foi bastante.
200 mil é dinheiro pra caralho.
Caramba.
200 mil é dinheiro pra caralho.
Ah, pessoal, hoje em dia 200 mil também não tá quase nada. Mas tem um jogo.
Imagina a gente com 200 mil reais. Money, que é good, nós não have. Se nós
remassos, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Nós três aqui, nossa senhora, cara.
Mulheres.
Mulheres.
É, praia, mulheres e arte. Já assistiu aquele episódio do Capão?
Coloca a vírgulazinha sonora aí.
Mulheres, automóvel. Mulheres e arte. Mulheres, mansões. Mulheres.
Bom, foi lançado em 2008, faz um tempinho já. E esse jogo, por ser um jogo independente, eu achei que ele foi bem amplo, né, cara? Porque ele saiu em 2008 para Xbox, depois saiu para Windows em 2009, e para Mac em 2009 também, e para PlayStation Network, eu acho que em 2010.
E saiu para o Linux também.
É.
E saiu para o Linux também.
Um dos poucos jogos que saem para o Linux.
Porque ninguém usa Linux. Quem que usa Linux, cara?
Mas Linux é muito melhor que o Windows.
Você tem que saber programar pra você usar Linux.
Mas é melhor que...
Você tem que ficar corrigindo os erros do Linux.
Ah, eu não gosto do Linux.
Mas não pega vírus.
Eu gosto do Linux. Quem que faz vírus Linux? Ninguém usa?
É, velho.
Então, por isso...
Cara,
é que eu sou... Eu não sou mainstream.
Você não é tão mainstream que saiu ontem o Windows 8 e você já comprou. Não, nem um pouco.
Só eu tenho... Você tem o Windows 8?
Não, eu tenho o Windows 7 que roda as coisas.
Eu tenho XP. Roda. Não roda.
Roda tudo que eu coloco lá.
Não era 98, Álvaro?
Actually.
Não, qual que é? Tem um mais antigo? Qual que é? Os mais antigos?
95.
E o Álvaro tem um Windows 95 na casa dele. Que negócio quadrado e escroto.
Ah, e roda no Windows 8, Brad, também.
Eu já pensei em instalar os Windows 98 lá em casa, né? Pra ficar mais rápido, só que é mais pesado, né? Sai fora.
Eu não sei.
Não,
é mais pesado?
Esse cara fala mais pesado, sempre vem a imagem de um tijolo em cima do computador, tá ligado? Escrito Windows.
E basta, né?
E bom, o designer foi o Jonathan Blow, que esse foi o cara que...
Eu acho que foi o único que foi o jogo, não foi?
O artista foi outro. E foi. Também teve...
Foi Van Gogh?
Não.
O artista foi Van Gogh?
O artista foi David Hellman. Hellman. Ó, ah, que nome da hora pra se ter, cara. Homem do Inferno. Eu gostaria de ter um nome assim. Seria mais sonoro, Arthur Hellman.
Que basta, mas continuando.
Ou não, né? Porque parece Hells. Maionese.
Todo, não adianta, Arthur. Você vai entender uma coisa, mas pra todo mundo que você for falar, vai vir uma maionese.
É, vai vir uma maionese na cabeça. Jonathan Blow foi o cara que gastou uma nota, então?
Ó, Jonathan Blow, cara. Blow é soprar.
Uhum. Tem também Blow Job, que não
é. Trabalho de assoprar.
Ai,
é trabalho de assombrar. É, ele gastou dinheiro pra caramba. Ele deve ter também pagado um dinheirinho bom pros compositores da música, né? E pro artista e tal. Mas é, ele foi a mente atrás desse negócio. E provavelmente ele tava drogado.
Ele tava com depressão.
Oh, porque na boa, cara, esse jogo é um quadro em movimento também.
É um quadro em movimento com muita depressão, como o Álvaro disse, e drogas.
E foi Van Gogh e Beethoven que fizeram jogo. Beethoven. Ficou com a parte da música.
É, tá.
E o Van Gogh com a parte da arte do desenho do jogo. Ele que ajudou a fazer o layout.
Eu nem tava prestando atenção na música porque eu tava viajando demais.
A música
já tava lúcido.
A música te influencia a viajar mais ainda.
É, e aqui em casa que eu tava usando as duas caixas de som no talo?
Vixe.
Você tá na cada altura, tava xingando já.
É, então, o Álvaro tava baixando o voo do negócio no mudo. É... Eu acho que a música é tipo aquelas coisas que saiu na internet faz algum tempo, tá ligado? Que é um chiado que eles falam que se você ouvir aquele chiado, você é tipo usar droga.
Aqueles dozer?
Uhum.
É, cara, muito nada a ver. Eu escutei o pedacinho, mas nada a ver.
Cara, aquilo lá é um chiado do caramba, isso não dá certo. Não, você vai... Pessoa, né? A mãe tá batendo ainda na pessoa, a pessoa acha que é...
Segundo a bruxaria pagã, se você acerta a frequência certa, você consegue fazer algumas coisas com a pessoa, fazer... Ela sentia algumas certas emoções.
Segundo a magia pagã, você pode invocar Lúcifer na Terra, mas varia pra cada ninguém pessoa. Fazer isso também.
Verdade.
Mas você também varia pra cada pessoa, cara?
Ah, eu já sei lá, eu não sou estudioso da área.
Bom, vamos voltar lá, a gente não é podcast de paganismo.
É, a gente tá bom.
Vamos voltar.
Ele saiu só single player, não tem um team... Verde pra você jogar.
Team Verde, parece que já tava falando Team Verde.
É, porque, cara, é muito Super Mario esse jogo.
É muito Super Mario, cara. Você encontra com o dinossaurinho lá, precisa estar em outro castelo.
É, então. E ele foi um tipo de crítica, né, cara? O cara quis criticar o modelo dos jogos atualmente, assim, e criticar a sociedade em si. Coisa que eu não entendi muito, porque eu tava preocupado tentando entender o jogo em si, o que, que eu tinha que fazer.
Ah, ele criticou, certo?
Não, ele criticou, mas você tem que ter PhD em filosofia dessa vez pra você poder entender tudo daquele jogo.
Ele criticou a sociedade, mas caralho, eu entendi a parte da sociedade.
Qual parte?
A parte onde que ele é abandonado pela sua esposa e faz um jogo depressivo dizendo que quer encontrar uma princesa.
Isso no... é crítica da sociedade?
E no fim não tem nenhuma princesa. Senhora. A parte onde que a princesa abandona ele, cara.
Isso daí não é sociedade, isso daí quando é a vida pessoal do cara.
Mas quando a gente pessoal tiver... do cara, ele tá falando pra ele e pra todo mundo, tem o mesmo
deixa eu falar. Quando a gente for fazer o staff, a gente coloca lá os dados do Álvaro, a gente coloca filosofia, menos 4.
Nada a ver, velho.
Cara, isso aí é uma crítica pessoal e não a sociedade.
Não, mas ele quis referir para todo mundo, porque ele sabe que não é só ele que aconteceu isso.
Sim, mas não é um elemento da sociedade, é da vida pessoal das pessoas. Sociedade é tipo como o mundo, um país se configura. Vamos dizer assim.
É você criticar o que as pessoas fazem e não criticar o que fizeram pra você.
Então, ele tá criticando também. Parte de acontecer isso com todo mundo.
Das mulheres serem invadidas, às vezes?
Isso!
É. Tá.
Bom, ele tá dizendo que não existe.
Do conceito ele não, do Álvaro, ele tá dizendo, tem meio sentido.
Ele tá dizendo que não existe a princesa e o príncipe cantado.
Ou talvez
olha
ele só...
o Álvaro!
Olha que lindo!
Ganhou um ponto de filosofia.
Ou talvez ele só esteja falando que tinha um filho da puta que fez alguma coisa de muito errado e a princesa foi embora.
É, isso também!
Porque na verdade, pelo que eu entendi, a culpa não é da princesa. Porque, de acordo...
fala que ele fez cagada,
com
lá.
Os textos, a culpa foi totalmente dele. Do time. Tanto que o final é um final meio...
Nada a ver.
Mas bom, voltando ao... A parte mais técnica do jogo, a gente tá falando do player, que não saiu, não tem um team verde. Team é o personagem principal, vocês já devem ter percebido. Se vocês não perceberam, vocês...
Tim Burton.
Só não vai falar que é team do operador lá, tá? Pelo amor de Deus.
Tim Burton, por que que você fez esse comentário assim do nada?
Não sei, veio ele da cabeça. Às vezes ele trava porque não tem sinal do operador.
Vamos continuar, Nico.
Faz sentido?
Não faz sentido.
Tinha, às vezes tu dá sinal do operador, ele trava. Daí ele fica parado na tela.
Aquele momento que se você fosse o editor de áudio, você tinha que cortar o track do próprio editor, que é o Ney. E bom, só foi disponibilizado.
Tempo.
É difícil falar disponibilizado, cara.
Disponibilizado.
Assim, pega de surpresa. Só foi disponibilizado por download. Não teve distribuição digital só.
O cara já gastou todo o dinheiro dele fazendo jogo, você quer gastar dinheiro fazendo mídia?
Ah, cara, sei lá, depois que ele tinha desenvolvido o jogo, ele podia ter, sei lá, colocado o jogo em tese pra, sei lá, uma distribuidora aí, a distribuidora que
ninguém
faria
aceitou
as mídias,
ele.
Não ele. Não, mas às vezes ele nem quis, né?
Ah, mas eu acho que ele nem precisa colocar pra mídia jogo. O jogo não é tão grande também.
Não, o jogo não é grande.
É, o jogo podia vir no disquete.
É, o jogo podia vir no... Não podia 190 megabytes.
Verdade.
Mas quase. Ou não.
Quase, cara. Disquete tem 1,40.
Eu sei.
Nossa.
Dava uns 100 e poucos disquetes.
Disquete, né? É, anos
Insira
de ouro.
Insira um disquete 5 mil.
Naquela época que você formatava PC com disquete, né, mano?
Tá louco.
Até
não
hoje
tempo,
eu
não.
Acho que os PCs ainda vem configurado pra dar boot no flop.
Vem, cara, todos vêm. Ah, mas já não é mais pra isso. Você já não usa mais pra... Como é que fala? Pra formatar o Windows. É pra você usar
pra quê?
Ah, pra você usar pra fazer formatação de baixo nível. Você usa o disquete.
Ah, sei, sei.
Fazer outras coisas do disquete.
Ah, mas mesmo assim, tem entrada mais pro disquete hoje em dia?
É, nem tá vindo mais com entrada.
Mas vem na placa-mãe, vem?
Não, a placa-mãe, mas os computadores em si, tipo, quando você compra um computador, a não ser que você peça o flop ali, não vem.
Eu vou comprar outro PC, vou pedir. Quero ver, cara.
Ah, tá, não, eu quero leitorzinho de disquete aí.
Por favor.
Vai que eu vou jogar uns joguinhos aí.
E bom, Blade então, ele recebeu bastante crítica positiva e recebeu umas negativas pelo preço também. Mas foi um jogo interessante, foi um jogo inovador.
Quanto que tá o preço hoje?
Cara, eu não me lembro quanto tá o preço hoje, mas se vocês me permitirem, eu posso dar uma grudada aqui.
Dá uma grudada.
Creio eu que esteja 20 doletas. Vai lá, dá a grugada.
Ah, eu acho
enquanto
que tá
isso, vocês ficam falando aí. É, são 10 dólares na Steam, cara.
Nossa,
10 caiu, dólares? Hein? Nossa, uhum. Então caiu o preço pra caramba, então.
São 10 dólares na Steam e no mesmo, na mesma página dá pra você comprar o soundtrack, se você quiser, por 6 dólares.
Soundtrack por 6 dólares.
Uhum. Caralho, caiu pra caramba o negócio.
E aí, olha só, tem até um resumo do jogo aqui. A gente podia ter usado pra pegar as informações.
Tá escrito depressão, drogas.
Depressão, drogas e amor. Depressão, drogas e amor.
E rock and roll. Não, não tem rock and roll.
Não tem.
Imagina se Tim fosse um cara com a jaquetona, né?
É, pode crer.
Aí isso é um cara que combina mais com o tipo de cara que decepciona uma garota. Um cara com uma jaquetona, um cabelo penteado pra trás e um óculos escuro.
Faz sentido.
Nossa senhora, lembrei do teatro que tô fazendo agora, mas não tem nada a ver, vai.
Grease.
Grease, John Travolta, 1977, o filme que ele fez.
Tá bom, cara, não vai, não vamos começar a fazer cast do Grease aqui agora. Vai, Ney, o que você ia falar?
Nada.
Legal, Serei.
Beleza. Pois é, mas bom, vamos voltar ao jogo aqui, que vamos falar um pouco da história disso.
Que retardado, velho.
Foi isso?
O alienígena tá atacando a cidade aqui, ó.
Falando em alienígena atacando a cidade, Sin City ano que vem, hein?
É, Sin City ano que vem, meu.
Vai ser legal.
Mas, bom, o amor falou que a gente vai começar a olhar a luneta dele de novo pra ver se os alienígenas vão lá. Na...
Isso daí é ter Sims, cara.
Mas Sin City é do mesmo fabricante, cara. Ah, chega no mesmo lugar, né?
Maxis, conhece esse negócio viajado, né? Sempre tem alienígena no caso das da Maxis.
É, você já viu como é que você consegue destruir a cidade no Sin City?
Eu já.
Com alienígenas. Todo mundo destrói a cidade, Álvaro. Só você que
não joga Sin City.
A coisa mais, a coisa divertida que tinha que fazer era pra pegar uma das cidades prontas que já vinham. E aí você jogava terremoto, furacão, alienígena e tal. E aí tinha aquele sistema de polícia e de exército lá que eu nunca entendi como que funcionava.
É.
Mas enfim. Louco. Vamos voltar pro Bride aqui. É muito estranho a gente ficar falando Bride, mas beleza. Vamos...
Falando em Bride.
Nossa, Ney. Vamos tentar explicar a história disso, porque é um jogo tão abstrato, com ideias de Karl Marx e Weber. Enfim.
Primeiro que o jogo começa no segundo mundo.
Começa no segundo mundo.
Começa no segundo mundo?
Aham.
Nossa, você não notou isso.
Joguei no primeiro mundo?
O primeiro mundo que você joga é o segundo mundo.
Ah, pode crer,
tá escrito
porque...
mundo 2.
É,
verdade.
O primeiro mundo é o epílogo.
Faz é o epílogo que não é a cidade,
que
né?
Destrói o sentido todo seu.
É, faz sentido.
Vocês já jogaram no epílogo?
Não.
É quando você coleta todos os quadros, daí você sobe naquela escadinha lá em cima e vai...
Ah, então é
aquele é o epílogo?
É. E no final ele passa um método de filosofia de que... Por mais que eu passei meus problemas, eu catei esses problemas e usei como essas pedras no mínimo e construí meu castelo. Isso daí fala na parte do epílogo.
Parece um daqueles rap, tá ligado? Eu peguei as pedras do meio do caminho e fiz um castelo. Yeah. Você daí consegue jogar uma batidinha dessa vez? Fica legal.
Cara, ninguém... Você conseguiu pegar todas as peças?
O Ney conseguiu.
Eu consegui, cara. Eu cheguei
porque
no
o Ney, esse cara que curte jogar Mario...
Porque, falar pra você, viu? E eu não tinha paciência nenhuma, mano.
E, cara, como eu falei ontem pra você, Álvaro, eu tô saturando tanto de Mario que, cara, aí eu chegou nesse jogo aí e eu tava com raiva desse jogo
não,
também.
Mario é mais divertido nesse jogo, sei lá, pegar as peças ficou estranho.
Não,
cara, eu achei mais divertido que muito jogo do Mario.
Não, tem jogo mais divertido.
O legal é que cada mundo você tem um poder diferente, um esquema diferente.
É,
cara,
isso que é legal.
Um esquema diferente, né? E o que revela mais ainda as dorgas do jogo, principalmente por aquela parte que sai uma sombra sua do que você fez.
É o Quack Bush.
É qual
dele.
Mundo? É o terceiro mundo?
É o quinto.
É o quinto mundo, né?
É o quinto?
E o segundo mundo, né? O mundo 2, o que é que tem?
É Nossa. Normal lá, é normal, só volta no tempo.
E tem um mundo que vai de é o contrário, né? Você vai
ver o atrás. É o mundo 4, né? Você anda pra frente, ele anda pra frente. Você anda pra trás, ele anda pra trás.
Eu acho que é.
O 6 ou 7, tem 7, né? É o 6 ou 7 que tem a gravidade. É o 7, né?
Tem gravidade em todos os mundos, cara.
Eu tô falando do poderzinho da gravidade, lá onde que ele para a gravidade.
O anel é o 6º. Não tem o 7º mundo. Tipo, esse abre o epílogo, que é o primeiro.
Ah, entendeu.
Daí eu subi lá no primeiro, o primeiro é inteirinho de trás pra frente.
Eu vi a história desse daí que explica como que é as coisas, assim. Tipo, não explica muito bem, mas, bom, finaliza o jogo. Mas voltando pra história, é uma história, começa como uma história clássica de joguinho de antigamente, né, cara? Você tem o protagonista, que é o Tim, só que dessa vez não é encanador, é um carinha com terno, né, cara?
É.
E tem
feito
uma...
por Van Gogh?
Feito por Van Gogh. Um Van Gogh drogado e com depressão.
Nossa Isso. senhora do cara.
E tem a princesa.
Que não é a Peach.
Que não é a Peach. E tem um monstro horrível e do mal, alguma coisa assim que se refere no jogo, que sequestrou a princesa, que tá atrás da...
Que não é o Bowser.
Que não é o Bowser. Que, na verdade, eu vou falar depois quem é. Ah, vocês já devem ter sacado quem é.
Já.
Spoiler alert, mas, na verdade, o monstro é o Tim.
Olha, momento muito chocante.
O Mario é o Bowser.
É, na verdade, você tá jogando com o monstro. E... Nossa, a gente tá dando spoiler no começo da história, mas tudo bem.
Vai ser spoiler.
E tem um outro cavaleiro que vai salvar ela. E bom, ela foi sequestrada, digamos assim, e você tem que ir atrás dela. Vocês já tiveram uma história antes, beleza? Só que o Tim fez alguma cagada, e aí ela foi embora. E aí agora ele tá indo atrás dela pra se redimir e tal... O jogo Isso. é baseado pra caramba nesse negócio de redenção e culpa.
Mas tem uma hora que ele fala assim, devemos aprender com nossos erros. Mas e se a gente errasse, aprendesse, mas a pessoa perdoasse a gente?
É, tem muita coisa.
Ele fala um pedaço.
Não ia tomarmos danos e mesmo assim iríamos aprender com nossos erros.
É um jogo bem filosófico, cara.
Muito filosófico.
E tem umas lições de vida.
Foi feito por Karl Marx, Van Gogh.
Eu não tenho certeza sobre Karl
Marx. Miyamoto.
Quem?
Miyamoto.
Quem que é esse?
É o cara que fez o Mar.
Ah, tá.
Miyamoto e o cara que... E algum químico louco aí que fez um LSD. Loucão pra galera fazer o joguinho.
Os poderes e tal.
Só bom, pode, viu?
Princesa sequestrada, o time tinha feito cagada, queria se redimir. O jogo é muito em cima desse negócio de redenção. E...
Redenção, tá ligado? Demônio, redenção pro céu.
Vocês estão decepcionando, cala a boca!
Nada a ver, mas continua.
Nossa
senhora, aquela variada no assunto completo.
What
o momento
que
você corta o meu track, né?
É o momento que corta
o momento eletro o podcast inteiro, né?
Esse podcast não vai mais pro ar. Falou, galera. Bom, e... Você vai... A história vai sendo revelada principalmente por uns livrinhos que você vai passando.
Uns livrinhos?
Um punhado de livrinhos.
O jogo só tem livrinhos.
Você tá louco, mano. Dá tanta preguiça ler aqueles livrinhos, caramba.
Pior que dá mesmo, são coisas grandes.
É, tipo, né? Você tem que ler, analisar, reler, pensar, ler, entender o começo pra você entender o final, faz sentido algum.
Mas isso, né, em toda história, você tem que entender o começo,
senão você não entende,
não.
Só que normalmente você lê uma vez só e já sabe, né, que lá você tem que ler umas 10 vezes, mano.
É, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, esse jogo não faz sentido. E bom, você tá indo atrás da princesa. É um enredo um tanto quanto simples, mas aí chega... vai acontecendo as coisas estranhas e tal. O time, ele tem um poder estranho de fazer o tempo voltar, né, cara?
Isso é uma desculpa pra você não morrer nunca e não passar raiva com o jogo.
Mas
verdade.
Muitas coisas do jogo você tem que usar o seu poder.
Porque eu morri pra caralho de volta, né?
Diga isso de passagem, eu joguei Easter Egg Breads aqui, caiu um monte de pão com ovo dentro.
É por isso que você não tá prestando atenção no podcast?
Não, eu tô prestando atenção, sim.
Você tá falando de quê?
Vocês estão falando...
Não pode falar o título do jogo.
Tempo.
É isso aí, galera. Até semana que vem, tchau, tchau.
Ah, é.
Bom, então. Aí, eu esqueci. Eu esqueci.
Ah, se dá outro.
Não, é o fim. Na última tela que o Ney falou, em que tudo se move ao contrário, você vai perceber que, tipo, tá tudo se movendo ao contrário, inclusive a princesa, né, Ney? Você que jogou.
Não, mas no final, a hora que você termina o sexto mundo, você tem que voltar inteirinho pra trás, até no começo. A hora que o cavaleiro pega a princesa e leva ela, e daí você abre a porta e volta lá.
Foi isso que o Arthur disse. Mas beleza.
Não, okay. Eu sei, mas ele falou que tava na última tela.
Eu pensei que era na última tela. Ah, depois da última tela.
É antes da última tela.
Antes da última tela, então.
É confuso, mas é antes do primeiro mundo que abre, que é secreto.
Você é louco, Jesus.
Nossa senhora, tá vendo que jogo complicado, mas ó. É, a tela dá a impressão que você tá tentando salvar a princesa do monstro, não é?
Isso.
Só que tá tudo ao inverso. E depois é revelado que na ordem certa das coisas, que na verdade o time tava atrás da princesa e o cavaleiro tava indo pra salvar a princesa. O cavaleiro, que seria o monstro ali no caso. Então é isso, na verdade o Tim é o monstro e não o cara que você pensou que era. Na verdade ele é o cavaleiro que tá tentando salvar a princesa. E você é o filho da mãe da história, cara.
Então você joga com uma pessoa malvada e retardada e louca.
Ah, isso não. Talvez
ah,
não,
ele,
não.
Pra ele, no sentido dele, na assim, vista dele, ele é o santo.
Ele tá descrito como um monstro, mas talvez a princesa só esteja fugindo dele, porque a princesa não quer mais ele.
É.
Coisa mais
cagado.
Normal hoje em dia. Minha bateria, a bateria do meu celular dura mais que o relacionamento de hoje em dia.
Não, pior que é verdade, cara. E olha que a gente usa smartphone.
E olha, a gente usa smartphone.
Mas o... Como é que fala? O conceito também do... Eu esqueci o que eu ia falar.
O conceito do eu esqueci o que eu ia falar.
Bom, sabe o que eu imagino, cara?
Fala.
Aqueles gordos tomando... Qual que é o nome do negócio lá mesmo que eu não sei, cara?
LSD.
Agora fica difícil.
LCD.
LCD. LCD. O LCD, que é monitor de TV. Será que é isso? Gordo tomando isso, na frente do PC, tá ligado? Suando pra caralho, e a namorada fora dele.
E o Ney tá rindo, cara. O cara pegou lá a televisão dele, quebrou, tá ligado? Pra poder tomar o cristal líquido que tem dentro da televisão.
Tem cristal líquido dentro da televisão?
LCD é Liquid Crystal Display.
Ah, pode crer, né? Tem LCD, tem isso. Bem. O meu é aqueles, os... Qual que é o outro lá, o grandão lá?
Tubo.
Tubão. Para tubo, tem outro nome, né, velho?
Tem?
Uma coisa tem. Que vocês podem notar, cara. A maioria das telas que ele tem é dentro da fossa, cara.
Como é dentro assim? Da fossa. Pode ser elemento filosófico pra depressão, tá ligado?
Oh, é verdade. A maioria dos momentos ele tá dentro da fossa. E qual que é a ideia dela? Você sair dela. Daí toda hora você consegue sair dessa fossa.
É, e tem que ser.
E você volta pra lá.
E você volta pra fossa, mas depois você sai. Então quer dizer o que? Nossa, aquele sentimento de depressão dele.
E tem um momento em caça, onde você mostra sua raiva. Pelo menos eu vi por esse lado.
É, não, faz sentido.
Pode crer, é um jogo que abre portas pra muitas interpretações filosóficas, que as nossas aqui podem ser diferentes das interpretações das outras pessoas, né? Esse daqui a gente não pode falar que esse jogo é desse jeito, porque você pode interpretar de um jeito diferente, né, cara?
Eu interpreto que aquelas plantinhas lá é igualzinha do mar.
Não, as plantinhas é igual a do mar.
Cada um interpreta diferente, né?
De acordo com o Álvaro, que é esse bichinho que fica vindo atrás. Você sabe o mais normalzinho?
Ah, pode crer.
Sim.
Ele é parecido com o Caribou.
Yu-Gi-Oh!
Não, que lá é o Gombá, rapaz.
Ele parece com o Gombá também. E parece que também
Gombá?
Com o...
Gombá,
é o bichinho do mar.
É aquele bichinho do mar que você pula em cima no começo do mar.
Que não, parece um Kabuto. É Kabuto mesmo, aquele Pokémon, né? Que parece um Gombá.
Isso.
É um Kabuto.
É o Kabuto, parece o Gombá, que parece o bichinho do Bride.
Que bichinho é feio, eu ia falar que
parece um Caribou.
Oh, mas por que voltar no tempo, cara?
Não, sei, eu não entendi.
Eu acabei de pensar no conceito filosófico, faz sentido, cara. Vamos levar pro lado filosófico, não, porque...
Hoje, podcast filosofia. Vai ter isso no banner.
Eu acho que ele volta no tempo porque, cara, todo mundo quer ter a vontade de voltar no tempo pra consertar alguma cagada.
Todo mundo quer uma segunda chance.
Então é isso, cara. Você caiu no buraco, morreu, putz, eu quero uma segunda chance. Você aperta o shift, tem uma segunda chance.
E quem dera a vida fosse desse jeito.
É, imagina apertar shift da vida e ter uma segunda chance.
E você tem a opção de voltar rápido ou devagar. Olha que bonito.
Eu queria tanto poder usar o shift na minha vida e voltar e consertar um monte de coisa. Eu nunca teria feito esse podcast, por exemplo. Brincadeira.
Eu nunca tinha chamado Alves no podcast, tô zoando.
Eu nunca tinha aceitado.
Nossa, isso que é uma galera unida. Por isso que eu gosto de fazer podcast com vocês, cara.
Roda aqui.
Nerd por espaço forever.
Uma coisa é verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais tinha
jogado Bride. Brincadeira.
Não, jogado.
Jogada amnésia.
Jogada amnésia, cara.
Pode crer, cara. Nossa.
Pode crer, cara. A gente tinha.
Se você estiver ouvindo esse podcast e não existir mais um podcast do Amnésia e estiver certinho em ordem, quer dizer que a gente finalmente conseguiu voltar no tempo.
Aham, uhum, se o Gamecast Espacial 7 for outro jogo que não é Amnésia, é porque a gente conseguiu acionar o shift da vida.
Com certeza.
E se por um acaso no podcast, se eu não me engano, foi o 5, não tiver um jogo do Mario, você pode ter certeza que a gente conseguiu voltar no tempo.
É, porque eu não gostei daquele podcast também. Então se o Gamecast Espacial 5 for o do Mario, é porque a gente...
é porque a gente voltou no tempo.
A gente acionou o shift da vida.
Isso.
E o final, vocês... viram uma das interpretações e que faz muito sentido?
Não vi ainda.
Depende qual.
É uma metáfora, cara, pra bomba atômica.
Ah, pode crer, né? Tava comentando sobre isso, cara. Uhum.
As últimas citações do jogo, elas vão se referindo ao Projeto Manhattan, tá ligado? O que criou a bomba atômica. Então, o Tim seria o cientista que criou a bomba atômica. E a princesa seria a bomba atômica. Ou seja, o Tim tá querendo resolver seus problemas e que seriam, tipo, os problemas do mundo, tá ligado? E a princesa é a bomba porque ele pensa que quando ele conseguir isso, ele vai conseguir resolver os problemas. Tá ligado?
Certo.
Só que, como eu disse, o jogo se passa de um jeito e depois, no final, ele é o reverso. E você vê que você... que na verdade a princesa tá fugindo de você, ou seja, você era o vilão. Você queria fazer o bem, mas no final você foi o vilão, indo atrás da princesa e tal, que era a bomba e tal. E por isso até esse
ele
lance...
Ele queria fazer amor com a bomba.
Nossa, que horror, cara.
Nossa, mano.
E até por isso aquele lance de voltar no tempo, tá ligado? Seria o arrependimento por ter feito uma coisa como a bomba atômica.
Não, mas voltar no tempo nesse jogo realmente é arrependimento.
É, arrependimento.
Não tenho o que dizer.
Coisa louca, mano. Amor?
Amor, né? Você falou que não tem o que dizer, pô. Então não fala nada.
É, velho. É
bom,
muito...
uma interpretação curiosa. Eu li um texto e tal. Eu tô até com o texto aberto. Mas se eu for explicar o texto certinho aqui, vai ficar extenso. Mas seria isso, sabe? A pessoa pensa que ela vai fazer o bem. Ela tá indo atrás de uma certa coisa. E quando ela chega nessa coisa, ela... percebe que ela é o vilão, na verdade. E
na
que
verdade, aquilo não era a coisa boa.
Não era uma
tipo,
coisa boa.
Um pensamento dela quer fazer o bem, só que pra outras pessoas é o mal.
Uhum. Tanto que, mas no final tem esse We are now, acho, all sons of bitches. Now we are all sons of bitches. Que é uma frase que o cara que soltou a bomba atômica, se eu não me engano, falou. Porque, cara, eu acho que essa foi a ideia do Blow mesmo.
E o...
Porque, de acordo com ele, o jogo tem que ser uma obra de arte. Esse jogo foi.
É.
E esse lance da gente que discutir filosoficamente um jogo não é em todo jogo que acontece.
Verdade. E o banheiro? Tem um banheiro na casa.
Aquele banheiro não faz sentido nenhum. Eu tentei entrar na privada, ver se eu rodava pra baixo, tá ligado?
Ah, só o cara tá achando que você tá chegando que Booger Man?
Sei banheiro lá. Não faz sentido nenhum, cara.
Não, banheiro na casa faz sentido, mas lá no jogo não faz sentido. Apesar que tem que ter um banheiro na casa.
É, então.
Só pra isso mesmo, certo?
É, mas é, ué.
Eles poderiam ter feito um banheirinho onde eles sentassem lá, pá.
Nossa, cara.
Nossa, o Álvaro, eu acho que você deve ter fetiche com os caras que vai no banheiro no jogo.
Pô, cara, os jogos. Tem que ter. Não só em jogos, em qualquer
casa. Quem que vai no banheiro? Olha o Jack Bauer, rapaz. 24 horas saindo do banheiro sem comer, cara.
Banheiro sem comer, sem nada, o cara resolve tudo. Você, ele é uma definição boa de badass, né, cara, até.
É, bom, isso é verdade mesmo.
O cara que resolve as coisas sozinho.
Falando em badass, né, tá jogando até hoje, ó.
A gente tá jogando até hoje o Borderlands.
É que não é.
Mas
foda,
a gente acha que já tá batendo final já do Borderlands.
Uhum, a gente vai atrás do Handsome Jack.
Não se preocupa não, né? Tem as missãozinhas secundárias ainda.
Uhum. E a gente tá fazendo tudo isso e não tá gravando.
Isso, bonito.
Bonito, bonito. Então, vocês têm alguma outra interpretação desse jogo? Porque, nossa senhora...
Mais
não dá pra
ser
interpretado
ainda,
de várias formas o jogo, pelo que eu vi. Ele foi um jogo feito pra... tipo, desmontar os jogos, tá ligado? E mostrar uma outra... um outro tipo de jogo.
Tava falando ali do Super Mario, tá ligado? Que ele parece pra caralho. Tem parte lá, tem uma telinha lá que me lembrou, é Donkey Kong.
Tá qual? Ligado?
Ah, aquela onde que tem, tipo, a mesma tela do Kong, um monte de... descidinha, subidinha, que você tem que chegar até lá em cima lá, pegar o negócio, entrar na porta, pá. Eu vou com a imagem aí pra vocês verem se quiser. Ah, cara, é muito idêntico com o canhãozinho lá em cima lá, que até que ele vai descendo os bichinhos pra baixo, assim, pá.
O Álvaro parou porque o Ney tava dando bronca em mim, porque o Álvaro parou pra ouvir a bronca também.
É. Vai, Álvaro.
Então, continuando, até que tem o canhãozinho lá em cima, lá que joga o bichinho pra baixo, tem que ir pro subindo.
Ah, sim, é.
Ah, eu posto a imagem. Eu não, Arthur, não. Posto. Eu mando o link pra ele.
Você manda o link que eu faço
é,
a parte
porque agora vídeo. Quem tá postando o link é o Álvaro.
Agora é eu.
Por isso que tem alguns podcasts que não tem relacionados. Porque
só tem um, tá?
Anime, por exemplo.
Eu vou arrumar aquilo ainda.
Inclusive, eu que gostaria de parabenizar o Álvaro pelo trabalho dele nesse último podcast, porque os links estão incríveis, esses links que foram o Ney que enviou. Mas Álvaro, parabéns pelos links que o Ney enviou.
De boa, mano.
Porque estão todos legais.
Igual CPC, cara.
Não, você acabou com a semana.
Eu fiquei sem semana inteira, CPC.
Eu fiquei sem semana.
Não, você não entendeu. Pensa um pouquinho. Sem PC, sem internet, sem vida, sem semana. Entendeu agora?
Ah, é. Até que é, viu, cara. O que, que é a vida de uma pessoa sem PC hoje em dia? Eu não assisto televisão, não faço porra nenhuma, só uso o PC.
Não, mas não se preocupa não, que eu já linkei a outro podcast que vai sair agora.
Antigamente a galera fazia sexo.
Hoje eu entro no Facebook.
É.
Né?
É, antigamente fazia filho, né?
Pode crer, passar o tempo fazendo filho.
Por isso que o Ney tem 10 irmãos.
Que conversa.
E aí, cara? O que isso tem a ver com o jogo?
Que conversa aleatória!
É que minha mãe era o Brad, tá ligado?
Era o quê?
Minha mãe era o Brad. Não tinha.
Ah, tá. Olha o cara usando Torques aí.
É só linkar, mano. Linka aí. Meu. Minha família com coisa, daí a gente tinha televisão, é. E o amor era profundo. Assim.
É. Eu e meus 10 irmãos.
O Ney é o primeiro de muitos.
Ai,
é. Que bosta. É.
Yeah!
Oi.
E com esse grito magnífico do Álvaro, nós voltamos para o último bloco.
Bloco?
Mano.
Falando em bloco, ele tava comentando sobre brócolis.
Que? Ah, brócolis, é. Brócolis,
tudo a ver, né?
Que bosta.
Brócolis.
Oh, mas eu vou falar pra vocês, cara. O jogo eu achei que eu ia demorar muito mais pra bater final, cara.
É, ele tem cara de que se demora, porque, cara, é pura estratégia pra pegar
isso,
as peças do quebra-cabeça.
Eu bati final em 4 horas, mesmo ralando pra achar os...
Eu bati em 1 hora sem catar todos os negocinhos.
E aí você não bateu o final com a gente,
aí
como
eu
já disse.
Aí não como gente normal.
O Álvaro, ele tava jogando lá em casa porque, adivinha, esse
porque...
jogo não roda na casa dele.
Não é que não roda, deu erro, ele nem funcionou o negócio. Pareceu um erro lá e eu falei, tomar naquele lugar,
tem
eu vou na casa.
Tem que reclamar, cara. Como que você...
Eu mandei o relatório de erros lá.
O relatório de erro que não é um negócio
não serve
que funcione,
pra nada.
Tu, né?
Não serve pra nada.
Mas
você
pode enviar o relatório de erro quando as coisas dão cagada.
É, mas eu fiz minha parte como cidadão.
Como cidadão americano. Ou não. Enfim, esse jogo a gente esqueceu de comentar que você tem que ficar pegando as pecinhas do quebra-cabeça, né?
É, e tem que montar.
Cada mundo tem um certo número de peças, você tem que pegar pra montar um quebra-cabeça, tá? O Álvaro, depois de 1 hora jogando lá em casa,
são 12 peças.
São 12 peças cada quebra-cabeça.
É.
Bati final aqui, Arthur. Bateu? Bati, só que não passei a última tela. Pô, então você não bateu o final.
É que chegou a subir lá em cima, lá, a última tela, você tem que subir lá, gente.
É porque você tem que pegar todas as peças e
exatamente
montar todos os quebra-cabeças pra bater o final.
Ah, eu não tenho paciência pegar aquelas peças.
Ô, mó sacada aquela do primeiro quadro lá que eu consegui fazer. Lá que você tem que usar... Como é que fala? Que você tem que usar o quadro mesmo com suporte pra você subir, você já viu?
Ah, é, tem que usar o quadro.
Pode crer.
É, pode crer, ele deve ter notado.
Não, eu usei sim. Eu peço a primeira tela, mas passo as últimas telas que eu fiquei enjoativo e...
Eu
passei.
Fiquei enjoativo? Ninguém queria mais te comer?
Doido, cara, porque...
Mas você falou que você tava enjoativo?
Não.
Não foi isso que ele falou, Arthur?
O horror.
Não precisa ser só nisso aí. É, mano, eu vou tentar achar as imagens desses quadros aí. Vou postar.
As imagens, mano.
As imagens é o caribagens. As imagens. Então.
Beleza? É bom que você envie pra mim, porque eu não vou procurar link
nenhum.
Mas é minha tarefa agora em diante. Até agora eu só tenho dois links pra linkar.
Dois links.
Assim, né? Depois que o senhor ouvir, você vai arranjar mais uns.
Depois que eu ouvir, eu tenho mais 60.
O ar trabalho de se procurar links, né, Alves?
Isso aí.
Beleza.
Daí mandou eu procurar um link lá do He-Man com Queen. É com cueca só do carro dirigindo, cara.
Fácil pra caralho.
Fácil pra caralho.
Vai, procura aí, Vadia. O He-Man, tipo...
Eu só tá aqui o He-Man lá de cueca, lá, cartaz lá, só... Deu pra entender.
Beleza, o Álvaro, então, durante a semana, chegou pra mim. Ô, Arthur, filme do Thundercats é uma porcaria.
E é, cara? Nossa, que horrível.
Muito tenso.
Se
beleza,
quiser ver
então
o trailer aí, entra aí no nosso podcast aí. Deve ter um aí, qual que é? Vai sair?
Nossa, cara, é podcast de duas semanas.
Mas eu sei, é o do Nostalgia Parte 2.
Nostalgia Parte 2.
Amor e Carinho.
Amor e Carinho.
É.
Mano, eu tentei, tava jogando lá, cara. Eu vi o Cano pela primeira vez lá. Aí eu imaginei, Super Mario, tá ligado? Vou entrar, né?
O Álvaro não aguenta ver um Cano.
Já quer logo entrar.
Aí eu tentei lá, cheguei lá, só vou abaixar, pá, o que acontece? O cara só abaixa a cabeça.
Só abaixa a cabeça. Esse jogo não agacha, né, cara?
Não.
E esse jogo, ele tem esses elementos, tipo, a florzinha é parecida com o do Mario, os carinha que vem atacar o ser é parecido também.
Não, e o coelhinho que tem voz de gato. É gato aquilo, eu acho?
É, parece, cara.
O coelho tem uma voz de gato, mano. Você tá louco.
O coelho, em forma simples, o coelho tem uma voz escrota do caralho.
E pula no seguido, que é uma peste.
Mas esse jogo não é um jogo que a gente possa ficar comentando muito sobre jogabilidade, porque...
É simples.
É simples. A parte de voltar no tempo, que não é tão simples assim, né? Mas...
É.
Mas mesmo assim, tem umas partes que chegam a ser confusas, mas a gente não pode ficar falando muito porque a gente também não quer esse jogo, como o Blow lá, qual que é o primeiro nome do cara mesmo?
Jonathan
Blow, como ele disse, esse jogo, ele é sobre a jornada e não baseado no fim do jogo, então é melhor que a gente deixe você jogar o jogo e tem as suas próprias experiências, do que falando sobre as nossas experiências, porque esse daqui, olha lá, eu até achei a citação aqui, about the journey, not the destination. Então, joguem, que é interessante. Então, vamos avaliar?
Vamos.
Vambora, isso aí.
Começa aí, Álvaro, com os Space Points. Não, primeiro, a vinhetinha. Vai, Alves.
Opa, deixa comigo. Eu vou dar 7.
7?
7.
Você não falou. Você não falou no
que Ney, que. O Ney é o cara. Acho que esse. O Ney, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Queria escutando. Você é gay?
Não.
Não, porque você só fala essas coisas, mano.
Isso era preconceituoso.
Você é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso.
É, a gente aqui do Nerd de Fácil não é preconceituoso, viu?
Nós amamos... prova disso,
a gente ama todo mundo. Nós sem amamos... relações corporais, mas ama.
É, a gente ama a todas as pessoas e todos os coelhos e todos os alienígenas. E todo mundo.
E todos os Álvaros também. Todos até o Álvaro não ama. Como
a gente ama até o Álvaro.
Nossa, que...
Vai, então. 7 pontos. Você não colocou quase nenhum no jogo, tá dando 7 pontos. Por quê?
Eu coloquei, sim, coloquei.
Qual?
Telas muito difíceis para o meu nível.
Nossa senhora.
Obrigado. As telas
então, se
não
for
é
isso, então você vai dar 2 para todos os jogos.
Não, as telas não é difícil. Eu não gostei porque... filosófico demais, repressivo demais e música muito...
Dorgas.
Feliz, Dorgas.
Resumindo, não tem uma metralhadora e um monte de bichinho pra ele matar, porque ele só mata, cara.
Tem uns casinhos lá que deixavam feliz se eu pudesse utilizar, mas eu não posso, porque eles é contra.
Eu acho que deve ter gastado meia hora do jogo pulando esse canhãozinho tentando usar.
Sinceramente, né, tem algumas vezes que a gente não precisa dá exatamente o motivo. Tem certos jogos que a gente simplesmente não gosta.
Exatamente.
E, às vezes acontece.
Mal do Álvaro a gente sabe.
É, a gente sabe o porquê, na maioria das vezes. Então,
faltou, como se diz, ação. Mais ação.
Faltou bicho morrendo.
Isso, meu,
é que tem... o Álvaro é um fã de action games,
deixa
então...
Deixa eu só falar uma coisinha. Tem só dois bichos desse jogo, né?
É mais o coelho e aquilo que parece o Caribou, que parece então, o Kabuto, que pode combar.
É, barra Caribou, barra
precisa
Gomba.
De mais bichinhos aí e armas de ação.
Não, tudo bem.
Beleza, vai
como
agora.
Como bom fã de action game, o Álvaro...
Ney, quem agora? Ney, Arthur?
Vai, Ney, dá seus...
Eu dou uns 8, cara, porque o jogo tem... Todo um ar filosófico, ele é tudo bem estruturado na sua ideia, apesar de não ter bosta nenhuma, mas ele é bem estruturado na sua ideia.
Ele é artístico.
Na sua ideia de três elementos, ele é muito bem estruturado. Os caras fizeram muito com. Os caras fizeram muito com só um H2O ali só. Com duas moléculas de oxigênio e de água.
Mas puxando o mesmo lado que você, eu vou dar 8 também pra esse jogo.
Calma
porque...
calma aí. Duas. O que você falou?
Duas moléculas de hidrogênio
e uma de água.
Eu estou cercado de idiotas.
Cala a boca. Então, igual eu em química.
Duas moléculas de hidrogênio, lógico, H2, e depois uma de água, H2O. H2O.
Cara, eu estudo física, eu não estudo química. Vai,
continua.
Desculpa aí, eu também não, mas eu sei que água é H2O.
Eu fui errado.
Eu sou péssimo em química.
Eu pensei numa coisa e falei outra.
Mas puxando pelo lado do que o Ney falou, eu vou dar 8 pontos também, porque eu acho que coisas filosóficas assim que podem ser discutidas são grandes, grandes armas contra... Ignorância, mano.
É,
não,
a ditadura
não.
Militar.
Contra ignorância, cara.
O pior
tudo,
que é verdade, cara.
Tudo que te faz pensar é o que. É algum tipo de coisa que te livra em parte da ignorância.
Ou esse jogo do Brad é aquele jogo que você esfrega na cara da pessoa que vem te dizer que jogo não passa de pular na cabeça de bichinho.
Não passa de. Sei lá, não passa de violência. Esse tipo de pessoa que acha que você vai jogar videogame e depois você vai sair matando as pessoas.
É. Como se diz, o jogo faz você pensar, não induz a você pensar como criador do jogo.
É um estímulo, cara. Tipo, se uma criança pegar pra jogar, ela tem que, sei lá, curtir e pular na cabeça dos bichinhos.
E
mas
ela
se
vai...
você pegar e a gente que tem aqui, o Ney tem quase 30 já.
30, né? Claro.
A gente vê que é um negócio que tem um fundo que tipo, tem um fundo, coisa que
sentido, tem...
coisa que você assiste aí novela das 8 e não tem bosta nenhuma de fundo,
que
cara.
Tem na novela das 8?
Tem, sei lá, Carminha, eu só sei isso.
Esse jogo do Brad, que como eu falei, tem quase nada de elemento. Porque, tipo, se você pegar o que é meia dúzia de bichinho, dois diferentes, pegar a cabeça que você tem que pegar e uma tela que é diferente da outra e já era.
Tá bom.
Resto tudo é a mesma ideia e daí o quê? O cara desenvolve um enredo muito mais foda do que os caras que tem milhões de personagens, 4 mil bazilhões de armas.
É. Então é um jogo que te leva a um nível acima do que muitas coisas que você tem hoje em dia e te leva a pensar, te leva a refletir, te leva a interpretar. Isso que é o legal, porque hoje em dia é um grande problema da sociedade, é o pessoal que não consegue interpretar, né?
Você
chega pra pessoa e fala, sei lá, fala metralhadora, ela pensa em...
Batata.
É, batata.
Tipo... Não, mas isso é uma boa também pras aulas de português, pros professores que dizem interpretação, porque esse jogo varia muito a interpretação de pessoa pra pessoa.
Dica aí, pessoal.
E porque nem todas as pessoas são iguais, também é legal você ver as interpretações diferenciadas e tal.
É, se você for um monge ou um professor de português tiver esse podcast, indiquem a seus alunos.
Fica a dica aí.
Indica pros seus alunos, porque... Ou um professor de português, um professor de filosofia, ou um extraterrestre, indique esse jogo, porque é um jogo que te leva a pensar e tudo que faz você pensar é uma grande arma contra a ignorância. E ignorância e preguiça são os grandes males da nossa geração e do mundo.
Acho que só do país,
é só do nosso.
Não, não é só do nosso, cara.
Nosso, é verdade.
Porque é um mal global.
É bem criativo da gente ir fora, hein?
Não, tem gente criativa, mas...
Como também tem gente criativa aqui.
É, tem gente criativa aqui também.
Exatamente.
Mas é um mal da maioria da população, se a gente pode dizer assim. Porque Tanto que, se você olhar pro, tipo, no Brasil, vamos dar um exemplo aqui do Brasil, a gente vive falando, ah, não sei o que, os políticos estão roubando dinheiro nosso, tudo, mas o que, que a gente faz? A gente só reclama.
Só reclama e não faz nada, mas nós estamos...
É ignorância e preguiça. Mas bom, isso, galera, então joguem Tides, talvez se vocês, as outras pessoas que não têm um senso crítico, tivessem jogado Bride, talvez hoje em dia elas fizessem mais do que só sentar no sofá e questionar.
Então Karl Marx não tivesse jogado Bride.
É. Não questionar, porque questionar já é o mínimo, mas em só reclamar e não procurar uma solução. Então, é um jogo legal, porque ele te leva pra esse lado filosófico da coisa. E esse foi o primeiro podcast que a gente filosofou, acho, hein?
Ficou filosófico. É.
Principalmente esse final.
Muito discutição. Até agora, política entrou no meio.
Agora você viu, Álvaro? Isso foi crítica à sociedade.
É, isso daí foi.
Esse bando de preguiçosos.
Não, mas minha parte também tem um pouco de sentido, mano.
Não,
tem faz sim.
Crítica pessoal também, digamos assim.
É, foi pessoal. Foi mais
no canal
foi
do Álvaro.
Foi a área mais pessoal do personagem lá, do criador.
A área pessoal do personagem que personaliza as coisas personalizadas.
Tá bom, tá bom. Vamos acabar por aqui,
porque daqui a pouco o povo vai pensar que a gente tá usando drogas. Então, Ney, por favor, musiquinha de Mosley. Chegamos ao fim de mais um podcast. Você viu o delay que, pra sair aqui?
O Darley.
Darley. Chegamos aos...
Então... Loading.
Loading. Então, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês odiaram, ou qualquer coisa do tipo, vocês comentem aí, beleza?
Comentem, deixem qualquer coisa aí,
deixem qualquer coisa, deixem dinheiro, deixem uma ruiva lá em casa, deixem qualquer coisa. Então, a gente gostaria de agradecer os nossos parceiros, como a gente sempre faz aqui. E...
Vamos lá.
Todos os agregadores. O Game Bang, que a gente sempre...
Agradece.
Foi nosso primeiro parceiro, né, cara? E então vocês vão lá e escutem os podcasts dele. Ao God Mode, ao Pangea Cactus, ao Geek Dicas, que a gente sempre tá aparecendo por lá também.
É.
Texia, o Magnatas, o Coxinha Nerd, o blog Nerd Geek. Temos um parceiro novo, que é o FL Play, cara.
Seja bem-vindo aí, cara.
Seja bem-vindo à nossa coluna de Space Partners.
Ignora o Álvaro.
Ignora o Álvaro.
Então, ignore-me.
Valeu, galera. Entrem lá no, nos nossos parceiros lá.
Entrem nos nossos parceiros. Isso foi estranho, hein, cara.
Entrem no blog / site dos nossos parceiros, que é um pessoal legal. Vocês vão gostar. É um pessoal legal.
O pessoal olha.
E a gente sempre deixa aqui também o...
A gente deixa o...
Não, eu vi uma imagem legal aqui. Bom, a gente sempre deixa o nosso agradecimento também aqui ao pessoal, né, cara? Então, valeu, parceiros. E como eu já disse, vocês comentem aí, deixem sua opinião pra gente ou mandem um e-mail pra gente com o que vocês quiserem pra nerddospaco@hotmail.com. Nos siga no Twitter, no Nerd do Spaco, nosso username. E curta nossa página no Facebook, tem aqui na coluna lateral, ou você pode encontrar no Facebook, que é facebook.com/nerddospaco, certo?
Certo.
E mandem mesmo, porque vocês é tudo louco e vocês mandam, e eu quero que vocês mandem.
Porque a gente ama vocês.
É, isso
amor
aí.
Amor e carinho pra
nós
todos.
Nós temos muito amor e carinho. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido até o final. E semana que vem estaremos de volta.
Nesse mesmo canal.
Eu nesse meu velho esse querido banco, vocês aí, porque a praça é nossa.
É isso aí.
E vida longa e próspera ao Nerd do Espaço. Seven, six, five, four, three, two, one. Game over.